Bom dia, meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter do Opera Mundi e estou apresentando hoje mais uma edição do programa 20 Minutos, que talvez deveria mesmo ser apresentado por um mero repórter, um proletário do jornalismo, como eu gosto de dizer, porque nós vamos falar hoje de teatro e de uma vertente do teatro criada especialmente para dialogar com os proletários, né, com a classe trabalhadora. Hoje nós vamos falar de Augusto Boal, um dos maiores nomes do teatro brasileiro e figura de projeção mundial por ser o criador do Teatro do Oprimido, um movimento que se popularizou em plena ditadura militar e que tinha como objetivo a democratização da produção teatral, buscando levar o teatro às classes sociais menos favorecidas, transformando os mais pobres não só em público, como também em artistas, através de conceitos que dialogam com ideias de Paulo Freire e de outros pensadores da época que defendiam ideias de inclusão social. Recentemente, a editora 34 lançou um livro reunindo obras teatrais emblemáticas de Augusto Boal como forma de resgatar o legado do dramaturgo. E quem vai falar conosco sobre essa obra, sobre este livro, né, e também sobre o legado de Augusto Boal, obviamente, é o seu filho, o escritor e dramaturgo Julián Boal. A entrevista começa logo após a vinheta. Bom dia, Julián. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco nesta edição do programa 20 Minutos.
Não, mas sou eu que agradeço o convite, imagina. Muito feliz de estar
Ok.
aqui.
Julián, no dia 2 de maio completaremos 15 anos da morte do Augusto Boal. Conte pra gente quem foi o Augusto Boal e o que foi, ou melhor, o que é o Teatro do Oprimido.
Quem foi meu pai? Bom, primeiro foi meu pai. Eu acho que para mim, a coisa mais importante é que ele foi meu pai, foi um excelente pai. Fora isso, assim, ele é mais conhecido por outros traços, assim, que não o de ser o meu pai. Ele é mais conhecido como uma das pessoas que fez uma renovação profunda no teatro brasileiro, ao se juntar no teatro de arena e ao trazer ao teatro de arena coisas que ele tinha aprendido lá fora. Lá fora, ele foi estudar nos Estados Unidos, então ele trouxe, assim, ele foi uma das pessoas que introduziu o método Stanislavski de atuação aqui no Brasil, mas também ele introduziu princípios de dramaturgia que eram utilizados lá fora. Então, num primeiro momento, o teatro de arena, ele tenta se atualizar, ele tenta estar à altura, digamos assim, do que aconteceu no teatro mundial. Num segundo momento, já não interessa isso ao Teatro de Arena. O que interessa ao Teatro de Arena é descobrir o que é o teatro brasileiro, o que é o Brasil através do teatro e como pode se representar a matéria brasileira no teatro. E essa representação da matéria brasileira leva a um terceiro momento, que é o de entrar nas lutas. E essa entrada nas lutas leva à criação do Teatro do Oprimido. Eu não vou enfim, me alongar demais nisso, assim, mas assim, é dentro do Teatro de Arena que se cria a primeira técnica de teatro do oprimido, que chama teatro jornal. E o teatro jornal era pegar notícias de jornal, que eram necessariamente mentirosas, pode-se dizer, assim, por causa da
Naquela
censura,
época, ainda por cima, né?
claro, né, em 71, né, assim, no auge da repressão, e encontrar maneiras de pegar esse texto, de colocar ele em cena e de extrair a verdade que o texto escondia. Por exemplo, ao cruzar uma notícia sobre o milagre econômico brasileiro, sobre o crescimento da economia brasileira, e cruzar essa notícia com uma outra notícia que contava a morte de um operário brasileiro que entrou dentro de um forno de tijolo, a mando do patrão, para apagar o forno, enquanto o forno ainda estava quente demais e que teve seu sangue fervido por causa da temperatura que estava no forno. Então, se cruzavam essas duas notícias para mostrar que esse milagre se fazia à custa dessas mortes. Então era utilizar um texto já aprovado pela censura, mas colocar ele em cena de tal forma a que se revele uma verdade que essas notícias escondiam. E para além das técnicas que tentavam driblar a censura, havia, havia um ímpeto, uma tentativa de organização popular através dessas técnicas. Teve um historiador, Eduardo Campos Lima, que fez um livro chamado Coisas de Jornal no Teatro, que tem uma parte que fala sobre a experiência do Teatro de Arena, e a gente vê, assim, enfim, segundo esse historiador, que 70 grupos de teatro clandestino foram criados em plena época da maior repressão que já se houve no Brasil para falar sobre a realidade brasileira através dessa técnica de teatro. E então, assim, não era mais somente representar o Brasil, era também organizar a população através do teatro, para tentar modificar a realidade do qual se falava. É, que eu acho que é o cerne principal do teatro oprimido, para além das técnicas específicas que foram inventadas pelo meu pai.
Excelente. A editora 34 lançou recentemente o livro Teatro Reunido, com 14 obras, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, né? 14 obras do Augusto Boal, né? Que mostram não só a obra dele, como também contam um pouco do que foi a importância dele para o teatro brasileiro e internacional. O que você poderia nos dizer sobre esse livro, além do que eu rapidamente resumi aqui, sem tanta profundidade?
Então, o livro, eu acho que é um livro, assim, eu fico muito feliz que esse livro tenha saído, porque não existia, desde acho que os anos 70, um livro que tentasse reunir parte da dramaturgia do meu pai. Mas, para além disso, assim, tipo, anos 70, talvez eu esteja exagerando, mas assim, acho que anos 80, 90, assim, acho que era um livro da UCITEC, assim, nos anos 80. Mas, assim, esses livros anteriores nunca eram tão extensos como o livro agora da Editora 34. Nunca houve 14 peças reunidas. E, para além da extensão, assim, também tem uma questão que peças que nunca tinham sido publicadas antes foram agora publicadas, inclusive as peças que ele fez para o Abdias Nascimento, né, Abdias Nascimento, para o Teatro Experimental do Negro, o TEM. Então, assim, tem peças inéditas do meu pai que estão aí. O livro ele cobre tanto esse início dele enquanto dramaturgo, quando ele tinha uns 25 anos somente, assim, como também assim, peças mais tardias, que também não tinham sido publicadas. É, então, assim, não foram todas as peças, mas são 14 peças, e eu acho que assim, o livro em si mesmo vai fazer com que os estudos sobre a obra do meu pai sejam, de agora em diante, radicalmente diferentes. Assim. Acho que vai dar para estudar a obra do meu pai de um jeito que nunca pôde ser estudado antes, graças a esse livro.
Claro. O seu pai chegou a lançar livros, não só de teatro, como mais livros acadêmicos a respeito do teatro, não só com obras teatrais dele, porque imagino que ele também sofreu com algo de censura durante o regime militar. Alguma coisa que ele possa ter publicado assim, pós-ditadura, por exemplo?
Não, ele, enfim, não era exatamente acadêmico, né? Assim, uhum. Porque o público dele não era para dentro da universidade. Claro. Mas eram assim, livros, por exemplo, assim, o primeiro livro que ele publica, assim, que aliás deveria ser republicado um dia desses, chama Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, que é exatamente aquele mesmo ímpeto que eu estava falando, aquela mesma tentativa que eu estava falando antes, de tentar organizar a população através do teatro, de não só representar a realidade, não só comentar a realidade, mas de tentar fazer com que a própria população possa se apropriar dos meios de produção teatral e, ao fazê-lo, se organizar. Né? Se organizar para não só comentar, mas também tentar organizar uma mudança concreta para fora dos palcos. E esse livro, então, assim, ele não é um livro de dramaturgia, ele é um livro de técnicas teatrais feitos para... Pronto, agora estou vendo, assim, pensem só pela imagem que já faz tempos que não há uma nova edição, né? Assim, a imagem está com uma cara de anos 70 bastante forte, né? Esse livro, então, não é de dramaturgia, mas, assim, fala sobre teatro invisível, que era como fazer teatro sem contar para a população que se está fazendo teatro, tanto para driblar a repressão, né, assim, fazer teatro sem dar endereço, sem dar o nome das pessoas que estão fazendo teatro, né, assim, para não ser atacados pela repressão, mas também era um jeito diferente de atingir um público que talvez nunca fosse ao teatro, né? Então, por exemplo, é uma das técnicas apresentadas nesse livro. Então, tem livros que não são de dramaturgia, o próprio livro Teatro do Oprimido, né? Que fala da teoria do teatro do oprimido.
Claro, e dentro dessa obra, da obra lançada pela Editora 84, o Teatro Reunido, do Augusto Boal, tem algumas dessas obras, uma dessas 14 obras que você gostaria de destacar mais, assim, talvez até por representar bem o que foram essas técnicas criadas por ele para driblar a censura durante a ditadura?
Olha, não. Na verdade, não. Porque, bom, sim, talvez, assim, é que, assim, no momento da ditadura, assim, meu pai, ele, assim, enfim, tem vários momentos, assim, né, assim, que, e, enfim, é que as peças mais emblemáticas da luta contra a ditadura não foram publicadas aí. O que tem, assim, é a primeira peça, talvez, assim, inspirada por Brecht, que foi escrita no Brasil. E isso, assim, tipo, e essa peça é uma peça incrível, a meu ver, assim, que chama Revolução na América do Sul, porque, assim, tipo, ela já não tem mais a ideia que o protagonista tem que ser consciente dos males que o afligem para que a peça possa funcionar. A gente pode ter protagonistas inconscientes. E ela também, assim, não se utiliza do que muitas vezes o teatro político se utiliza, ou parte do preceito, parte do pressuposto. Muitas vezes o teatro político parte do pressuposto que o público sabe menos do que ele. Então a gente tem que ensinar algo a ele. E eu acho isso ruim, assim, na maior parte dos casos, assim, querer ensinar o seu público. Porque, uma, você se supõe superior ao seu público, o que eu não acho que necessariamente é muito bom. E dois, você pressupõe que saber é poder. E eu acho que também esse pressuposto, ele não é tão bom assim. Não sei se eu tenho que falar isso dentro de um meio jornalístico, que saber e poder não se igualam tão facilmente assim. Mas, assim, se a gente perguntar para as pessoas que olham para a Mundi, quantas delas pensam que vai ter uma catástrofe ecológica daqui a pouco tempo, acho que muitas pessoas vão responder sim, eu sei disso. Se a gente perguntar quantas pessoas se organizam para que isso não aconteça, muito menos vão dizer que se organizam para que isso não aconteça. Então, igualar saber e poder me parece um negócio um pouco complicado. Então, acho que o teatro político, ele não tem que tentar ensinar o seu público. Acho que a relação é outra que tem que ser colocada. E dentro de Revolução na América do Sul, a relação posta é outra. A relação posta ao seu público, a gente não quer ensinar nada ao público, quando a gente ensina uma peça como essa. A gente quer atingir o público de outro modo do que a pedagogia. Não sou contra a pedagogia. Eu sou contra o autoritarismo didático no teatro, assim, que são coisas diferentes. Outras peças, do quais eu acho que daria para falar muito, assim, talvez não uma das peças maiores do meu pai, assim, não uma peça que eu acho das mais fantásticas, mas é uma peça chamada, uma peça bastante curta, que é A Lua Pequena e a Caminhada Perigosa, que aí sim foi feita em 68. E essa peça, na verdade, é uma transcrição em peça, uma transformação em peça do diário do Che Guevara na Bolívia. E por que meu pai faz isso? Porque ele quer dar como exemplo de luta o exemplo da guerrilha do Che Guevara. Porque meu pai, naquele momento, acreditava na luta armada. E, para além da peça, eu acho que é interessante, assim, falar do processo dentro do qual a peça estava inserida, que era a Feira Paulista de Opinião. Meu pai achava, naquele momento, assim, e várias pessoas acharam, que a ditadura não teria coragem de censurar vários artistas famosos juntos. Então, assim, se pegou todos os dramaturgos, os mais famosos, e cada um deles tinha que escrever uma peça curta que respondia a mesma pergunta: o que pensa você do Brasil de hoje? Mas também músicos, que tinham que responder a mesma pergunta com uma música. Então, o Gil escreveu uma música para isso, o Caetano escreveu Artistas plásticos famosos também faziam exibições de suas obras, que também tinham que responder a mesma pergunta. E, em vez, então, de enfrentar a censura sozinho, eles queriam enfrentar a censura em bloco. Só que a censura não deixou passar a peça mesmo assim. Eu não sei se eles acreditavam mesmo assim, que ia passar, porque, uma, tinha uma peça sobre o Che Guevara, e, dois, tinha uma peça do Plínio Marcos, em que a gente tinha militares representados como gorilas, e esse militar representado como gorilas, tem um momento que um deles assim, está lendo uma peça do Plínio Marcos, ele come a peça do Plínio Marcos, eu estou bem lembrado, e ele caga a peça do Plínio Marcos dentro de um capacete que ele coloca depois na cabeça. Então, não sei se realmente eles achavam que a censura ia deixar passar isso. O fato é que a censura não deixa passar isso, assim, e eles entram em desobediência civil. Eles falam, não, a gente vai apresentar de qualquer maneira. E o modo de apresentar é pedir a outras companhias de, no meio do espetáculo dos outros, apresentar uma cena curta da Feira Paulista de Opinião. Então, se entra com um jogo de gato e rato com o público, com a polícia, de saber onde é que vai ser apresentado a Feira Paulista de Opinião. Então, eles vão mudando de lugar e é um jeito, de novo, de organizar as companhias teatrais e de organizar o público para que essas representações possam acontecer de qualquer modo. E, para acabar, assim, eu destacaria também o Murro em Ponta de Faca, assim como o Torquemada, que são duas peças em que se fala, em que meu pai fala, das experiências dele próprias, são peças mais autobiográficas, e ele fala da experiência da tortura e da prisão e da experiência do exílio. E nesse momento em que se fala que falar da ditadura é remoer o passado, eu acho que é importante se falar sobre esses temas para dizer que não se trata de remoer o passado, se trata de entender enquanto ele influencia nosso presente. Porque a ditadura não torturou, não matou, não exilou pessoas por sadismo, ou não só por sadismo, não só por perversão. Se a ditadura fez isso, foi para construir um país no qual a gente ainda está. Tomando o mote de um pensador paulista, né, o Thales Absader, ele escreve no artigo dele que da ditadura sobra tudo menos a ditadura. E eu acho que é importante a gente pensar sobre esse modo. Assim. Da ditadura sobra tudo menos a ditadura. Sobra educação, sobra política, sobra cultura. Tudo isso foi criado na época da ditadura. Então, acho que é importante, sim, a gente falar sobre como a ditadura criou esse modo de vida no qual a gente ainda se debate hoje.
Com certeza. Nós vamos abordar esta infeliz declaração na segunda parte da entrevista, que é uma parte mais política, mas continuando um pouco mais no Augusto, você acha que o legado do Augusto Boal se manteve após a morte dele, né, e se adaptou, né? Você falou aí de técnicas que foram criadas, por exemplo, para driblar a censura. Algumas dessas técnicas poderiam ser adaptadas para hoje em dia para lidar com um momento, talvez não de censura, mas de pós-verdade, né, onde as pessoas não sabem em que acreditar quando assistem um noticiário, por exemplo?
Olha, eu acho que sim, acho que sim, acho que daria. Eu tenho uma amiga no Uruguai que está fazendo uma pesquisa sobre quais são as potencialidades do teatro jornal em época de fake news, em época também de multiplicação dos meios de comunicação. Até um meio como o Opera Mundi seria um meio que, nos anos 70, não seria capaz de existir. Assim. E não estou falando só por causa da censura, estou falando que tem uma multiplicação de meios que existem também uma segmentarização do público, né? Assim, tipo, o tal do algoritmo te manda para aquilo que você já é, enquanto que quando existiam os meios dominantes, você tinha que se confrontar a esses meios dominantes, enquanto que você não era aqueles meios dominantes. Então, claro que eles te moldavam, de certa modo, a tua percepção do mundo, mas muitos de nós líamos, víamos, e muitos de nós ainda fazem, os meios dominantes assim, da mídia, para saber como é que era construída essa opinião pública. Hoje em dia é mais complicado, assim, porque você tem que ter uma coragem danada para você ir atrás dos meios de comunicação bolsonaristas, para você ler, assim, para você ver o que, que eles estão passando. Eu saldo os pesquisadores que ficam atrás disso, assim, porque realmente assim, deve ser um negócio revoltante no estômago, né? Assim, deve dar uma azia do caraca você ter que ouvir essas coisas durante um tempão. Bom, assim, voltando ao que eu estava falando, então, sim, teatro jornal em época de pós-verdade, como está sendo dito, fake news, eu acho que sim, que seria uma pesquisa interessante a fazer. A gente, na época da eleição, assim, passada, o grupo do qual eu faço parte, Escola de Teatro Popular, a gente fez teatro invisível. A gente fez teatro invisível não por medo da polícia, mas porque a gente começou a ter um medo diferente, que é o medo da própria população, assim, de não saber se o cara aí do teu lado ele vai te dar uma porrada se você falar diretamente sobre um assunto que tem a ver com antibolsonarista ou pró-Lula naquele momento. Assim. Então, a gente não... Né, assim, a gente está num momento diferente, e acho que o momento diferente é esse também, assim, uma repressão que não se limita às forças do Estado, né? Mas à própria população. Então, a gente fez teatro invisível, a gente fez teatro invisível sobre a questão da fome, que era uma questão urgente naquele momento. Agora, assim, eu acho que, não que seja menos grave, mas eu acho que, sim, de fato, o governo Lula reduziu o número de pessoas assim, que estão sofrendo disso, não tem mais fila do osso na extensão que tinha naquele momento. Assim. E a gente fez, então, sobre fome. E o que era engraçado de perceber, o que era surpreendente, é o quanto as pessoas não conseguiam ver no outro uma possível pessoa faminta, que se tinha muito como ideia, assim, que a população tinha muito como ideia que a pessoa faminta é uma pessoa esquálida, uma pessoa magérrima, que, não, que tem que estar com uma roupa surrada, que tem que estar com a suja, senão essa pessoa não sente fome. E de não ver que tem uma grande parte da população para a qual isso não é verdade. Assim. A experiência da fome, eu acho que isso o Lula falava muito bem, assim, é de não fazer as três refeições diárias, de não fazer bem as três refeições diárias. As pessoas que eu posso conhecer, assim, que sentem fome, assim, são pessoas que elas são gestores da barriga delas. Assim, agora eu vou comer um pão francês, agora eu vou beber um café. Se eu tiver essa queimação do café na barriga, eu me sustento mais durante uma hora e meia. E eu preciso comer uma banana. Aí, se eu como um fofura, se eu como um miojo, eu passo aquele momento... São pessoas que sempre estão fazendo uma gestão do quanto a fome eles têm, de quantos recursos eles têm, de qual esforço eles têm que fazer. E isso era negado pela população. Assim, né? Que dizia, não, fome são pessoas que são... são pessoas... Que são mendigas, são pessoas, população de rua, e só elas podem sentir fome. Uma pessoa que está no mercado não pode sentir fome. E eu acho que era uma denegação também. Se eu estou num espaço com pessoas que sentem fome, talvez eu possa sentir fome também. Eu não quero estar nisso.
Claro.
Não quero me sentir perto disso.
Claro. O teatro como expressão artística também não está se adaptando aos novos tempos, né? Como, por exemplo, o teatro sobreviveu à pandemia, né? No Brasil e no mundo, talvez, dá para fazer essa visão, e como ele encara também a expansão da oferta de cinema, televisão, a partir dos streamings. Como o teatro enfrenta essa nova realidade, como ele sobrevive a essa nova realidade, mais, melhor dito?
Cara, mal e porcamente, né? Assim, tipo, a questão é saber se sobrevive. Assim, recentemente eu estive numa reunião de grupos longevos de teatro. Eu não sei por que eu fui convidado, acho porque eu tenho um nome de família longevo no teatro, porque o grupo ao qual eu pertenço só tem 7 anos. E os grupos estavam falando o quanto eles estão com dificuldade para sobreviver. E eu acho que isso tem a ver com o modo de financiamento majoritário do teatro, assim, porque a cultura não depende das mesmas linhas de orçamento ou não é financiado do mesmo modo. A educação está mal, tá terrível a educação. Assim, por isso que a gente tem greves agora nas federais e eu saldo essas greves nas federais. Eu só espero que eles não fechem os restaurantes universitários, porque falando de fome, eu conheço muitos estudantes que só consegue comer graças ao RU, né? Sem o seu restaurante universitário não come, ou não come bem, pelo menos. A saúde está mal, assim, mas está aí, assim, tipo, existe. E a cultura tá na beira da morte, está na beira da morte por causa desse modo de financiamento que chama edital. E edital não é política pública. Edital não é política pública. Edital é um modo de organizar a concorrência dos coletivos artísticos entre eles mesmos. É isso, para isso que serve um edital. É para saber quem ganha, quem leva. Não é um modo de, não é um direito universal dos trabalhadores da cultura. Não se trata disso. É uma organização dos coletivos artísticos que tem que se comportar enquanto pequenos capitalistas para obter esses recursos. Que tem que entrar em competição e concorrência um contra os outros. Assim. Que tem que ser cada um melhor do que o outro. É um jeito de organizar a precariedade também. Porque edital de cultura é um negócio que dura 3 meses, 6 meses. Quando muito, dura 1 ano. Então, assim, são pessoas que são coletivos que sempre têm que pensar no próximo, e no próximo, e no próximo. Que nada garante a perenidade do trabalho dele. E também é um meio de desorganizar esses próprios coletivos artísticos. Porque se você entra num coletivo artístico sem a certeza que esse coletivo vai ser capaz de ganhar um edital para pagar as suas contas básicas de luz, de água, de aluguel, você tem que estar em vários coletivos ao mesmo tempo para imaginar que um deles vai ganhar o tal edital para você poder continuar a sobreviver. Ou seja, os coletivos artísticos são compostos de pessoas que têm que fazer parte de vários coletivos artísticos para eles terem cada vez mais chances de poderem ganhar o suficiente para poder viver nos próximos 3, 6 meses, 1 ano, depende do edital que eles ganharem. Então, é meio de desestruturar os próprios coletivos. Isso não é política pública, isso não é direito universal. Então, assim, tipo, a gente está sobrevivendo mal por causa disso. Assim. A gente está incorporando coisas que vêm de fora, tipo, dos reels, dos stories, que é a questão da velocidade. Acho que muito diretor aí de teatro está achando que eles precisam sustentar a atenção do público ao fazer com que a cada 30 segundos, a cada 3 minutos, a gente tenha um novo número, a gente tenha uma nova coisa para levantar a atenção do público, mas que isso também tem a ver não só com os reels, não só com os stories, com a própria aceleração da vida pós-pandêmica. Para você ganhar o suficiente para pagar as contas no final do mês, você tem que se desdobrar cada vez mais. A escola de teatro popular, ela trabalha com uma galera muito jovem, cujos pais bancavam os estudos dos filhos. Bancavam, assim, tipo, estou falando de pessoas da Maré, assim, da favela da Maré aqui no Rio de Janeiro, de São Gonçalo, assim, de comunidade em São Gonçalo, em vários outros cantos. Os irmãos, eles ajudavam para completar os estudos, até porque eles ganhavam bolsa de iniciação científica que já dava para fechar o final do mês. Esses mesmos pais viram para os filhos mais novos dizendo: não, eu não posso te bancar. Você tem que ganhar dinheiro para ajudar a família, para ajudar a família a fechar o mês. Então, tem uma aceleração da vida que desestrutura e que isso está sendo reproduzido pelo teatro, assim, cenicamente. Está tendo uma aceleração do próprio tempo teatral que faz com que as pessoas não consigam pensar no teatro sem pensar nesses 3 minutos em que a gente tem que sustentar a atenção do público sempre. Enfim, então, assim, acho que a gente está sobrevivendo mal, acho que ainda temos que ver, assim, quais novas políticas públicas vão ser pensadas por esse novo período, e que não é só uma questão de aumento dos editais, aumento do volume de dinheiro, acho que tem que ser repensado de uma maneira mais larga, para a gente ter grupos longevos, grupos que possam pensar em 1 ano, em 2 anos, em talvez 3 anos de trabalho, assim, seguidos, assim. Mas também tem que se pensar em outras formas de direitos, assim, tipo, a aposentadoria para trabalhador da cultura é um negócio que não é pensado. Não é pensado, assim, como fazer quando o trabalhador da cultura está desempregado. Então, acho que tem que ser pensado isso, porque, assim, são trabalhadores intermitentes. Então, como é que a gente faz? E isso tem que ser pensado para os trabalhadores da cultura, mas trabalhador de aplicativo também é trabalhador intermitente. Camelô é trabalhador intermitente. Ambulante é trabalhador intermitente. E todas essas categorias de trabalho, elas têm coisa em comum que elas têm que reivindicar em comum, eu acho. E não segmentarizar. E eu acho que a tendência dos editais é da segmentarização. E eu acho que a gente tem que lutar contra essa tendência. Então, a gente tem que lutar, de um lado, para melhores editais, sim, e do outro lado, para campanhas que organizem segmentos importantes da classe trabalhadora em torno de direitos universais que excedam somente a categoria de trabalhadores da cultura. Eu acho muito importante a lei de Blanc, muito importante a lei Paulo Gustavo, mas eu acho uma sacanagem que não houve coisas parecidas para, sei lá, as trabalhadoras domésticas.
Claro. Julian, eu vou pedir uma pequena pausa a você, porque antes de nós continuarmos, eu preciso pedir aos nossos espectadores que contribuam financeiramente com o Opera Mundi e aproveito também de contar que há algumas formas diferentes de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária no nosso site www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com super chat, o super sticker aqui durante essa entrevista, enquanto o Augusto conversa aqui com a gente. Você manda o super chat, super sticker, a gente lê aqui ao vivo para você. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem os nossos programas gravados. E a sexta e última é através do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail apoie@operamundi.com.br. E atenção, porque você que é apoiador de Opera Mundi ou membro pagante do YouTube, para vocês nós temos uma novidade, que é o Café com História. O Opera Mundi estará estreando o programa presencial, que acontecerá mensalmente. O primeiro episódio será neste sábado, dia 27 de abril, né? Vai ser realizado ali na livraria Taperá, em São Paulo. Terá a presença do nosso apresentador oficial aqui do 20 Minutos. Eu estou aqui como interino, mas o titular deste programa, Breno Altman, fará a apresentação do primeiro Café com História, que será sobre a Revolução dos Cravos, né? O que aconteceu em 1974, ela completará 50 anos nessa quinta-feira. No sábado nós faremos o Café com História sobre este momento que mudou a história de Portugal, livrando o país da ditadura de Salazar e, né, por algum momento, conduzindo aquele país ao socialismo. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, você pode se inscrever no Café com História, né? Lembrando que as vagas são só para aqueles que são apoiadores do site ou membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Aproveite, porque as vagas estão limitadas. Você aí entrando no nosso site, você tem a matéria contando como fazer. Preencha um formulário lá e já estará participando. Temos as últimas vagas disponíveis para quem quiser participar do programa neste sábado. Ok? E aqui seguimos com a entrevista, né? Aqui chamando de volta o Julian, obrigado aí por essa pausa. E nós voltamos agora falando um pouco mais de teatro com política, né? A gente estava falando sobre como o teatro sobrevive a esses novos tempos. Eu queria perguntar como ele sobreviveu aos 4 anos de Bolsonaro, a esse crescimento da extrema-direita, né? Nós tivemos uma escola sem partido. Você acha também que existiu um teatro sem partido, Juliano? Ou existe não, ainda, talvez?
Não sei. Não, teve um teatro com partido, o teatro com partido de lá, né? Assim, muito claramente. Assim. Não, é isso também. Assim, tipo, acho que, bom, para citar um filósofo importante brasileiro, um filósofo muito importante brasileiro, né? É o Paulo Arantes, né? Que até teve uma entrevista com o Breno Altman no início do ano, eu acho, assim, né? Foi no ano passado, não estou lembrado. Ele falou em algum momento assim, que o lado de lá não tem o medo de assumir a luta de classe, né? Enquanto que o lado de cá tem. Então a gente vê, assim, por exemplo, assim, esqueci o nome do cara, putz, assim, o cara que fez a citação do Goebbels, lá, assim, o diretor de teatro paulista.
Ah, também esqueci o nome dele. Vou procurar aqui, peraí.
Enfim.
Foi secretário de cultura, né?
Foi secretário de cultura e foi mandado embora por isso. Mas ele tinha um projeto cultural, assim. Ele tinha um projeto cultural. Aqui no Rio ele tinha dado um teatro público, um bom.
Roberto Alvim.
Sim. Ele tinha dado para um grupo evangélico, um teatro evangélico.
Ele era diretor de teatro, né?
Ele era diretor de teatro. Agora, eu não sei o que ele está fazendo da vida, coitado. Eu vi uma piada rolando, assim, que era o seguinte: medo de pegar um Uber em São Paulo e encontrar o Roberto Alvim de motorista. Mas, enfim.
Tocando Wagner, não é possível.
A questão é que ele, enfim, que ele tinha um projeto de cultura. Esse rapaz aqui, não, tira essa cara, pelo amor de Deus. Estava tão bem, estava indo tão bem até agora. As fotos estavam tão boas. Bom, então eles tinham um projeto definido, né? Assim, e eles têm muito projeto definido. Uma outra coisa dos editais, assim, para fazer uma ponte, assim, com o tema anterior, é que os editais, assim, cada vez mais, assim, eles terceirizam quem vai escolher que vai ganhar a grana ou não, né? Assim, então, assim, são os pareceristas oficiais. E isso é um modo de mostrar, vejam, a gente não tem política, a gente não tem agenda, não somos nós. É um grupo técnico que está fazendo isso. Eu entendo de onde é que vem isso. Assim, vem de um medo justificado, assim, que daqui a pouco tem uma CPI qualquer que cai em cima de um órgão público dizendo, olha só, vocês são políticos, vocês estavam favorecendo os amiguinhos de vocês. Tudo bem, eu posso entender isso, mas o que não me cabe nesse raciocínio é que a Dilma caiu não foi por razões técnicas, a Dilma caiu. Não foi por causa das pedaladas fiscais. Foi por causa de uma relação de forças desfavoráveis. Se o Lula foi para a cadeia, não foi por causa de razões legais, de técnicas jurídicas. Foi por causa de uma relação de forças. Então, achar que ter pareceristas e coisa e tal, assim, vai ser o suficiente para nos proteger quando houver uma CPI, quando eles tiverem força para ir atrás de nós, eu realmente não vejo a prova empírica disso daí. Eu acho que se esconder atrás de um formalismo da técnica, de um legalês, que não vai dar pé, não vai dar conta se eles forem para o ataque por aí. Enfim. Então, assim, tipo, eu vejo, assim, que tem uma dificuldade em assumir que a gente tem, sim, duas frentes a construir, e a partir da arte, assim, mas depois eu volto nisso um pouquinho, assim, tipo, que é a luta contra a extrema-direita, que não acabou, está longe de acabar. A gente vê o Tarcísio de vocês lá, o Tarcísio de São Paulo, o horror que ele é, sabe? E o horror que ele promove, né? Assim, a chacina como plataforma política. Né? Você é de Santos, você falou, né? Você sabe muito melhor do que eu do que eu estou falando agora. E o outro lado é a crise climática que está chegando. Assim, que está chegando não, que chegou. Né? Assim, 2023 teve 60 dias consecutivos em que o recorde de temperatura num dia foi batido. Ou seja, não sei mais quando começou, mas no dia, vamos lá. 4 de maio do ano passado, se bateu esse recorde, né, de maior temperatura do planeta na história. Aí, no dia 5 de maio, bateu o 4 de maio. No dia 6, bateu o dia 5. E foi 60 dias, assim. Então, a crise climática não é mais uma projeção, é uma realidade. É algo que está acontecendo agora. E eu acho que a arte tem que nos munir em relação a isso. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a arte tem que fazer o que eu estava criticando antes, que é esse autoritarismo didático. Vocês não sabem, a gente vai explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Eu acho, assim, que não. Acho que a arte, ela tem que tentar combinar o que esse crítico de arte muito famoso falou, assim, que é o Mário Pedrosa, que a arte tem que ser esse exercício experimental da liberdade. O que isso quer dizer? Assim, quer dizer que experimentar formas que nos dêem um gosto do que pode ser essa liberdade. Criar sem pensar na divisão social do trabalho, que de um lado tem um diretor que fala agora você avança até o meio do palco, pula, vai para a esquerda agora, mas que sejam criações coletivas. Criar sem pensar que a gente vai criar valor ao criar, que a gente vai criar dinheiro, criar coisas que não sejam do ordem da ordem da mercadoria. É, então, de um lado, assim, tem que ser esse exercício experimental da liberdade, e do outro, acho que sim, tem que se pensar em organizar a população através disso. Assim. Tem que, de um lado, dar espaços em que se possa criar sociabilidades que sejam liberadas do que é nos imposto pela sociedade em geral, que é a lei da mercadoria, e do outro tem que fazer com que esses espaços se organizem entre si para poder fazer frente ao que está batendo na nossa porta. Mas não está batendo com a mão, está batendo com a sola do sapato e forte.
Beleza. Queria pedir desculpas um pouco para a nossa audiência, que a câmera tremeu um pouco, porque tem um ser canino aqui querendo participar da nossa transmissão e mexendo com os fios aqui, mas já consertamos a questão da câmera. É, Julian, antes de... A gente vai entrar daqui a pouco... A próxima pergunta vai ser a pergunta sobre a declaração infeliz do presidente Lula, mas antes eu queria perguntar, entrando no tema Lula, né, o que você acha da eleição do Lula em si, o retorno do Ministério da Cultura, mas a parte... Isso que você já falou um pouco, mas do que mudou para o meio artístico e também para o meio teatral, mais especificamente, com o retorno do Ministério, se houve mudanças representativas para o teatro popular no Brasil, o que você acha que foi feito politicamente de bom e o que ainda falta melhorar?
Olha, eu tenho vontade de responder com uma frase do Mao Zedong, que foi meu pai que me ensinou assim. Essa frase do Mao Zedong. Parece que, em algum momento, assim, o Mao Zedong teve um jornalista que perguntou para ele assim, o que o senhor acha da Revolução Francesa? E o Mao ficou pensando durante um tempo, e virou para o jornalista e falou, eu acho que ainda é cedo para eu te responder a respeito disso. Porque ele achava que era um processo em aberto que ainda tinha reflexões, enfim, reflexos no cotidiano, assim, e que ainda não tinha sido desenvolvido totalmente. Claro que eu não acho que a eleição do Lula tem o mesmo porte que a Revolução Francesa teve. No entanto, eu acho que é cedo para falar, até porque a gente sabe que o primeiro ano é um ano em que o orçamento é determinado pelo ano anterior, pelo governo anterior, né? Então, a gente está entrando, na verdade, né, a gente está ainda no começo de, enfim, no final de abril, agora, assim, a gente está entrando e a gente vai ver assim, como é que a política cultural vai mudar. E eu acho que, assim, que governos são máquinas grandes. Assim, eu soube da fala, eu não estava, mas eu soube da fala do Lula no Conselho Nacional de Cultura, na Conferência Nacional de Cultura que houve agora, mês passado, se eu estou bem lembrado. Assim. E essa fala me pareceu uma fala boa, assim, uma fala em que ele falava que a cultura tinha que estar presente para disputar os corações e mentes da população. Assim, e coisas que eu posso concordar, assim, dizendo que a luta contra a extrema-direita não está acabada, basicamente. Mas eu também soube das práticas que aconteceram lá. E essa fragmentação que foi devida a essa política que eu acho nefasta, que é a política dos editais. Enfim, não houve só isso, mas parece que era uma dinâmica dominante, assim, uma dinâmica forte nessa Conferência Nacional de Cultura, de grupos se apresentarem, cada um dizer que eles sofriam de opressões específicas para poder pedir ao Estado linhas de financiamento específicas também. E chegou a um absurdo, eu acho, assim, que teve um pessoal lá que, né, todo mundo, né, querendo dizer que era povo, nós somos povos assim, a gente é um povo assim, a gente é um povo assado, e teve um pessoal que se organizou lá para dizer a gente é um povo muito específico, a gente é um povo que tem características totalmente diferentes dos outros povos, a gente é o povo geek. A gente é o povo geek, não sei nem se vocês sabem o que são os geeks. Os geeks é uma subdivisão dos nerds, né? Então, assim, a gente é os geeks e por isso a gente precisa de financiamentos específicos, porque a gente tem sofrimentos específicos, a gente tem especificidades que precisam de financiamento para serem expressas ao mundo. Como é que você cria universalidade a partir desse ponto? Como é que você cria unidade se todas as pessoas estão em competição para ter um pedacinho a mais de cobertura? É impossível. Então, eu acho que ainda está cedo para se falar a respeito disso. Eu acho que tem sinais encorajadores de um lado, sabe? Tipo, que é a fala do Lula, que é o retorno dos financiamentos, assim, que eu acho que a gente vai ter muita cultura assim, tipo, nos próximos anos a virem. Só que a gente também tem que ter consciência de como essas políticas públicas elas moldam também. Elas não são as únicas a moldar, mas as políticas públicas participam da conformação do campo da cultura. E eu acho que é isso. Assim, tipo, a gente tem que pensar nisso. Assim, como é que essas políticas públicas... Que políticas públicas a gente quer para moldar que campo da cultura? Porque, desse jeito, assim, é acariciar os empresários da cultura no senso do pelo, assim, ao dizer para eles, olha, assim, tipo, o que a gente vai fazer são multiplicações de mercadorias no campo da cultura. E eu acho que a gente está num momento de urgência que não pode ser isso. Assim, a gente tem que ir além disso.
Legal. Bom, sobre a declaração do Lula, né? O Lula ele costuma fazer muitos discursos de improviso, né? Isso às vezes leva para declarações felizes e outras bastante infelizes, como foi o caso dessa sobre a ditadura militar, né? Ele afirmando que relembrar a tortura é como remoer o passado, né? Você acha que foi um grande erro do presidente? Como você dimensiona essa declaração do presidente?
Olha só, então, esse tipo, eu acho que não foi um erro. O que eu digo, assim, não foi um erro de uma fala, não foi uma fala infeliz. Isso aí é uma linha política que ele está impondo ao governo dele.
Claro.
Então, tipo, além disso, né, tinham comemorações previstas que foram canceladas. Tinha a retomada da Comissão da Verdade que foi adiada para não sei quando. Assim. Tinha a construção de um museu da verdade também, assim, não sei se era o título Museu da Verdade, assim, mas um museu sobre a ditadura, que também foi... Assim, tipo, não se tem mais notícia da construção desse museu. Assim, enquanto que foi o nosso... Se eu estou bem lembrado, assim, foi o nosso ex-ministro da Justiça e agora membro do Supremo, né, o Flávio Dino, que tinha anunciado essa construção desse museu quando ele foi para Chile para os 50 anos do golpe de lá, para a descomemoração dos 50 anos do golpe de lá. Então, assim, tipo, não se trata somente de uma fala infeliz, se trata de uma linha política que ele está defendendo. E eu acho que é um absurdo, acho que é um absurdo. Acho que é esse, tipo, quanto mais nesse momento, assim, em que, assim, teve falas golpistas, em que a gente vê que, assim, tipo, a gente não teve golpe por várias razões, mas não foi por causa que a gente tinha forças armadas legalistas até a médula, assim, que não foi porque a gente tinha generais democratas em excesso, assim, tipo, não foi por isso que não teve golpe, foi por falta de coesão nacional, foi por falta de apoio internacional, foi por uma série de razões, mas certamente não foi porque as forças armadas tem no seu DNA defender a República. Isso não era a questão que estava colocada. Então, assim, não se trata também de uma fala infeliz, se trata de uma avaliação política que eu acho errônea, porque uma sociedade não é composta somente das suas forças armadas. É também composta por uma sociedade civil, é também composta por movimentos sociais que saem enfraquecidos dentro dessa relação de força, depois dessas políticas de Estado serem colocadas em prática. Isso não reforça a demanda por justiça de movimentos como o MST. Isso, tipo, não reforça que cada vez que vai ter uma nova pessoa assassinada no campo, se demande justiça. Isso não reforça que as mães que clamam justiça por seus filhos desaparecidos, não na ditadura, mas atualmente, assim, tipo, as mães de maio em São Paulo, por exemplo, assim, isso não reforça as demandas dela. Isso contribui para a impunidade. Tem muita dificuldade em achar que a violência do Estado de hoje seja somente resultado dos 21 anos de ditadura. Eu acho que o Estado brasileiro sempre foi violento. Assim. Quando as populações indígenas dizem a gente está há mais de 500 anos em guerra contra o Estado brasileiro, eu acho que é correto falar isso. Assim. Então, não é só a ditadura, mas é também a ditadura. E falar que isso é passado, isso está fechado, assim, tipo, para quem? Para quem está fechado? Assim? A gente teve agora, assim, no Rio de Janeiro, a absolvição, ou então penas leves demais, para aqueles militares que executaram uma família com mais de 80 tiros. Uma família de pessoas assim, tipo, que estavam, se eu estou bem lembrado, indo para um chá de bebê. Mais de 80 tiros num carro e nada. Então não se trata de uma política, de uma fala infeliz, se trata de uma política de Estado assim, que não permite em nada que a relação de força não seja favorável.
Julian, acho que eu estou há 50 minutos falando teu nome errado. Julian ou Julian? Qual a melhor pronúncia?
Eu respondo a várias coisas. Enquanto não me chamar de nomes feios, eu respondo.
Perfeito. Eu vou fazer algumas perguntas que o nosso público está fazendo aqui no chat, né, que eu deixei passar primeiro essas perguntas mais sobre teatro, sobre política, mas são perguntas interessantes da nossa audiência, né, começando pela do Luiz Marcelo de Aguiar. Quais fatores fizeram o seu pai desistir ou desacreditar da luta armada?
Bom, eu acho que assim, tipo, foi a derrota histórica da luta armada, né? Assim, tipo, até 72, 73, assim, meu pai ainda, enfim, já no exílio, assim, 74 talvez, assim, ele acreditava na luta armada. Ele fez peças em que a luta armada era considerada assim, uma forma válida de luta. Além disso, ele fez parte de organizações de luta armada, ele fez parte da ALN. Ele não tomou parte em ações, né? Assim, ele não desapropriou dinheiro de banco, ele não sequestrou embaixadores, mas ele era ponto de apoio. Ele era também uma pessoa que fazia um circular informações. Ele foi preso e foi torturado, não enquanto artista. Aliás, assim, tipo, acho que é importante dizer que a maioria dos artistas que foram torturados não foram torturados enquanto artistas, foram torturados enquanto militantes. A tortura não era para punir uma pessoa. A tortura era para extorquir informações. Informações que meu pai não deu. Dar ou não dar informações, eu acho que a gente não tem que dar ponto de bravura para uma pessoa, assim, em função disso. Assim. Depende de muitos fatores, e não só da coragem da pessoa. Mas eu fico com um certo orgulho que meu pai não tenha dado informações. Não posso deixar de negar isso daí. No entanto, assim, eu acho que é impossível de condenar as pessoas que foram torturadas e que deram informações. Eu acho que isso, não dá para condenar moralmente as pessoas que fizeram isso. Então, assim, eu acho que assim, a derrota histórica, né, se, tipo, relembrar aqui que o Che Guevara ele foi preso e morto e executado na Bolívia. E por que ele estava na Bolívia? Não porque ele achava que a Bolívia era um povo extraordinário, o povo andino, a sua cultura. Não, é porque a Bolívia é o coração da América Latina. A ideia é que desde a Bolívia ia se exportar esses modelos assim, de insurreição armada para outros cantos. Só que teve assim, uma ideia muito voluntarista. E isso meu pai, sim, ele começou a criticar o voluntarismo tcheguevarista. De achar que sempre a população está querendo entrar em rebelião, que basta querer. Esses traços voluntaristas, assim, ele criticou na própria dramaturgia dele. Eu acho que é importante reler a dramaturgia dele a partir desses princípios políticos da luta armada e quando é que eles são postos à frente e quando é que eles são criticados. Assim. Eu acho que muitas das peças boas até daquele período, eles têm um pouco esse traço voluntarista, né? A Arena Contra Tiradentes tem um momento em que tem um mineiro, né, uma pessoa que vai nas minas, que é entrevistado, né, assim, e ele fala, o tal mineiro diz assim, basta querer, assim, a gente já tem as armas, a gente já tem os nossos instrumentos de trabalho que podem ser transformados em armas, a gente tem dinamite, a gente tem vários instrumentos que podem ser transformados em armas. Basta ter uma pessoa para liderar que a gente segue. Basta estourar o fuzuê, se eu estou me lembrando da situação correta, que a gente vai. Então, essa disposição sempre presente à luta é um negócio que meu pai vai questionar depois. É engraçado, porque no período anterior a isso, ele já questionava, na Revolução da América do Sul, que é uma peça de 58, se eu tô bem lembrado, assim, ele questiona isso daí, ele coloca como uma figura ridícula essas pessoas que acham que basta fazer um discurso inflamado que a população vai seguir e que vai ter uma revolução. Então, eu acho que ele começa a desacreditar disso, assim, por causa da experiência histórica que ele viveu, mas assim, que ele sempre teve muito respeito assim, pelos companheiros caídos dele, assim, os companheiros que caíram, digo, não que foram presos, mas que morreram baixa tortura. Eleni Guariba, com quem ele trabalhava, né, por exemplo, dentro do Arena, ele sempre teve muito respeito por essas pessoas, mas que ele não achava esse modo mais um modo de luta operante naquele momento. Eu não sei se ele vai ter uma... teria que ver isso daí, eu não posso garantir que ele teve uma... dizer não, assim, para todo sempre, essas formas de luta. Eu acredito que não. Acho que ele não acreditava mais naquele momento.
Claro. O De Férias, que espero que esteja muito bem de férias nesse momento, colaborou com R$2 aí no Superchat. Muito obrigado aí, De Férias. E ele pergunta, como achar o seu grupo presencialmente? É possível achar o seu grupo? Estão apresentando espetáculos presencialmente no momento?
Não, a gente não... ó, a Escola de Teatro Popular, ela não funciona dentro de teatros, né? Assim, é raro a gente apresentar em teatro. O que somos, somos 10 núcleos de teatro em diferentes quebradas, eu acho que se fala em São Paulo, né? Em diferentes bairros populares da cidade do Rio de Janeiro, mas também a gente está em duas outras cidades, assim, em Petrópolis e em São Gonçalo. E a gente trabalha dentro de isso, de quebradas, de favelas, de comunidades, assim. A gente também trabalha num sindicato e numa faculdade, e a gente faz oficinas contínuas com a população que quer se juntar a nós, oficinas contínuas de teatro político, de teatro do oprimido, e a gente faz apresentações em territórios, em outros territórios, mas não são coisas que a gente publiciza para além desses territórios, né? Assim, mas, assim, para nos encontrar, vocês estão mostrando o Instagram, é só mandar uma mensagem para gente que a gente responde. E se você morar num território próximo aos locais em que a gente atua, aí você pode até integrar um dos nossos grupos. De modo diferente, porém igual ao que os surrealistas falavam, mais importante do que ler poesia é fazer poesia. E para a gente, mais importante do que ver teatro, de certo modo, é fazer teatro. Não que ver teatro não seja importante, né? Mas é isso que a gente propõe mais, assim, uma tentativa de trabalhar durante um tempo longo com o pessoal que queira trabalhar com a gente durante um tempo longo para ver o quanto a gente é transformado nesse processo. É isso. Então, esse seria o jeito de encontrar a gente.
Legal. Eu acho que você também já acabou respondendo um pouco a pergunta da Iracema Borges Dias Martins. Ela pergunta... como funciona a pós-graduação no Teatro do Oprimido. Acho que ela estava se referindo justamente a como participar da Escola Popular, mas se você quiser acrescentar alguma informação dentro da pergunta dela.
Não, eu tenho muito medo, na verdade. Eu tenho um certo pavor do ingresso do Teatro do Oprimido dentro das faculdades. Isso me dá um certo receio. Não que eu ache negativo ou positivo em si. Assim. Uma vez, assim, eu estava nos Estados Unidos e tinha uma professora que era indígena, não sei mais de que povo indígena nos Estados Unidos, que ela falava com muita felicidade, com muito orgulho, que as histórias contadas pelo avô dela, para ela, no povoado dela, agora ela contava dentro da faculdade. E quando eu ouvi essa mulher, assim, eu não pude deixar de pensar assim, que o circuito da informação, em que a informação passava, mudava o conteúdo da informação. O avô dela contava essas histórias não para passar um exame para ela depois, não para ganhar pontos no currículo Lattes dele, não para que ela passe uma prova em que ela pudesse levar bomba. Era um circuito totalmente diferente. que é isso? Enfim, eu fico me perguntando, assim, eu conheço o teatro oprimido em muitos cantos, assim, nas universidades, existe em muitos cantos. Assim. E aí você vai fazer um teatro fórum e você vai ganhar uma nota pelo teatro fórum depois, assim, é isso assim, que vai acontecer? Assim. E é só dentro da faculdade que você vai apresentar? Você vai fazer um teatro invisível para fazer um mestrado a respeito disso? Enfim, eu não sou contra, assim, eu não sou contra, mas assim, eu tenho lá minhas restrições. Assim. Para mim, esse teatro oprimido está muito ligado à tentativa de organização popular, à tentativa de criar poder popular. Aí, assim, seria a mesma coisa se assim, uma vez eu vi nos Estados Unidos, assim, tipo, era num espaço de educação não formal, mas uma das matérias que estava colocada era como construir um partido revolucionário. E ficava porra, tipo, sabe, como é que você vai dar isso como matéria, construir um partido revolucionário? Ou você constrói um partido, ou você dá aula sobre os partidos revolucionários que já existiram, mas dar uma aula sobre como construir um partido revolucionário me pareceu um negócio meio maluco, sabe? Meio fora de tom, sei lá. Enfim, então não sou contra as formações acadêmicas, eu acho que o tempo da academia é um tempo privilegiado em que você pode aprender muitas coisas, em que eu aprendi muitas coisas, em que tem muitos movimentos sociais presentes nas faculdades, assim, e eu sou muito, assim, eu tenho uma grande felicidade de ter as universidades públicas no Brasil, claro que podiam ter mais, com mais recursos e tudo, mas o Brasil é um dos raros países em que as faculdades públicas são totalmente de graça, assim, tipo, já é uma coisa, um feito, assim, histórico em si mesmo. No entanto, formação em teatro oprimido na universidade, eu acho, eu sempre iria com um pezinho atrás sobre o que isso pode nos oferecer de fato. Assim. Não dizendo que não possa haver formações absolutamente boas, formidáveis, extraordinárias lá dentro. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que talvez seja necessário completar essa formação com outros modos de se formar que não são, que não dão diploma no final, que não configuram currículo Lattes no final.
Exatamente. Julian, nós estamos chegando no final dessa entrevista, que é o momento em que nós fazemos, tradicionalmente, duas perguntas, né, aos nossos convidados para encerrar o programa. Né? A primeira dessas perguntas é: qual livro você recomenda aos nossos espectadores? Ou quais livros?
Então, eu passei uma lista aí, assim, de vários livros que eu pensei assim, que tem a ver com essa entrevista, com esse papo que a gente teve agora. Né? Assim, então, assim, um deles é um clássico do teatro, enfim, dos estudos sobre teatro no Brasil, feito por uma professora, uma agora aposentada, para vocês verem que eu acho que sim, que tem saberes absolutamente valiosos dentro da universidade, que é A Hora do Teatro Épico no Brasil, pela Inar Costa Camargo Costa, perdão, que é um livro que vai falar sobre como é que o teatro épico, o teatro brechiano, né, assim, para o teatro do Brecht, para, né, talvez mais pessoas conheçam o Brecht do que o teatro épico, vai entrar dentro do Brasil, vai se aclimatar. E é um livro excelente, assim, que se lê com a facilidade de romance policial. Ele começa em 54, se eu estou bem lembrado, enfim, acho que até antes, ele começa assim, com as primeiras montagens de Brecht que não foram extremamente bem-sucedidas, que foram isoladas, que não desenvolveram dinâmicas, e acaba em 75, se eu estou bem lembrado, 74, por aí. É um livro fascinante, e que teve uma recente republicação pela Expressão Popular, editora do MST. Aí outro livro que acaba de sair também pela Expressão Popular é Augusto Boal e a Formação do Teatro do Oprimido, um livro do Gel Brito, que é um grande companheiro meu e que, antes de ser esse grande companheiro meu, foi um grande companheiro do meu pai, e fala sobre os anos... Aí teve um barulho aí.
Fala sobre... Uma moto já passou muito rápido aqui.
A gente.
Desculpas aí a nossa audiência.
A Augusto Boal, A Formação do Teatro Oprimido, então, é um livro sobre, sobre a formação do meu pai pré-teatro oprimido. Assim. Aí ele vai colocar à frente não só, mas assim, duas coisas que ele estuda muito e que são pouco estudadas é o que, que meu pai vai aprender lá nos Estados Unidos, assim, a questão é de que fontes ele vai beber lá, mas também outra coisa do qual se fala bem pouco e que o Geo resgata muito é sobre o trabalho do meu pai junto ao TEM, ao Teatro Experimental do Negro, ao Teatro do Abdias Nascimento, no início da carreira do meu pai, assim, o quanto isso foi fundamental, essa experiência com essas formas de organização, para além do teatro, que o TEM já tinha, e com a questão, uma das questões fundantes no Brasil, que é a questão da formação racial brasileira. Eu tive a pachorra de colocar um livro meu também aí, que é sobre antigas formas e novos tempos, que é o resultado do meu doutorado, assim, tá vendo? Assim, de novo colocando que a academia pode produzir, enfim, não dizendo que o meu livro seja bom, mas que seja pode propor momentos de reflexão interessantes. E aí eu fiz um livro sobre sobre os altos e baixos da atualidade do teatro oprimido. Sobre como um teatro que foi inventado para os anos 70, numa época de partidos ultracentralizados e de ditaduras, né, e para lutar contra ditaduras, como é que hoje ele pode operar num momento em que a gente tenha democracias que se dizem participativas no mundo inteiro e redes sociais, né, assim, que o pessoal milita muito colocando suas opiniões nas redes sociais e não construindo necessariamente coletivamente. E como isso é um paradoxo, para uma contradição, talvez, no mundo do teatro oprimido. No sentido assim, que talvez nunca houve tanto teatro oprimido, só que nunca houve tanto teatro oprimido num mundo fundamentalmente diferente do qual que viu o teatro oprimido nascer, para o qual o teatro oprimido foi feito. Então, como é que ele se encaixa nesse mundo diferente? E como o sucesso dele talvez signifique, na verdade, a sua adaptação a esse mundo e não a sua crítica a esse mundo. Por isso que o subtítulo do livro é O Teatro Oprimido Hoje, entre Ensaio da Revolução, que é uma citação do meu pai, ele queria que o Teatro Oprimido fosse um ensaio da revolução, e Técnica Interativa de Domesticação das Vítimas. Eu estou achando que parte do Teatro Oprimido se moveu para essa técnica interativa de domesticação das vítimas. Outro livro que eu coloquei é uma peça de teatro, Os Que Ficam, que é uma peça que foi feita pela Companhia do Latão, uma peça escrita pelo Sérgio Carvalho. Eu tive o prazer, a honra, a alegria grande de ser dramaturgo assistente nessa peça. E é uma peça que eu acho que é muito importante, porque é uma peça que fala sobre um grupo de teatro, assim, a data não é. Sim, na verdade, sim, a data é exata, eu que não estou lembrado dela, mas acho que é em 73, um grupo tentando remontar essa peça tão importante do meu pai, chamada Revolução na América do Sul, só que num contexto político totalmente diferente. Um contexto político em que a ligação entre grupo de teatro e movimento social não é tão normal, em que a adequação do repertório e da realidade não é tão fácil, em que o teatro político, tal como ele era feito, ele entra em competição com a contracultura, com pessoas como Dizzy Crockett, vamos dizer assim. Ele entra em competição também com a indústria cultural, com a televisão, com o cinema. E eu acho que é muito importante essa peça, porque muitas vezes, assim, nós que queremos fazer teatro político hoje, a gente se considera como herdeiros diretos do teatro de arena. E eu acho que pela primeira vez, assim, que eu saiba, na história do teatro brasileiro, essa peça ela coloca que não. A gente não é herdeiro do teatro de arena. A gente é herdeiro da geração depois, da geração que teve dificuldade em adequar as suas práticas com a sua realidade, com a realidade que vive. Então, assim, a gente é muito mais filhos do Fernando Peixoto, para dizer um nome, assim, do que filhos do Augusto Boal. Eu sou filho biológico do meu pai, claro. Mas as dificuldades com as quais eu me deparo, eu me identifico talvez. Não me identifico mais, mas me identifico muito com o Fernando Peixoto nessa relação mais complicada com a minha conjuntura. Eu acho que é a primeira peça que fala a respeito disso. Eu escrevo um texto na peça, tem um texto meu, assim, no livro tem um texto meu, que diz que os que ficam somos nós. Que mais? E eu acho que o último livro que eu indiquei são Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, que é um livraço, é um livro que não é sobre teatro, é um livro que tenta explicar o sucesso do Big Brother, da emissão Big Brother no Brasil. E explica a linha central, se eu me lembro bem do argumento, é que a gente gosta tanto do Big Brother porque ele representa de maneira transposta o mundo do trabalho ao qual a gente é submetido, a sua violência, o seu absurdo, o fato que ele seja totalmente incompreensível, tudo isso está com a sua competição, a sua concorrência total, assim, tudo isso está posto tanto do Big Brother quanto no nosso cotidiano de trabalho. Então a gente tem uma transposição que nos permite viver o nosso mundo do trabalho de maneira mais lúdica, se a gente entende por lúdico um jeito de sofrer menos, o que acaba com a nossa existência. Então eu acho um livraço para mostrar que não se trata somente de quem ganha, da cor da pele de quem ganha, mas se trata do como se ganha, se trata do que se ganha. Não se trata somente de participar da indústria cultural, se trata da própria indústria cultural. Não se trata somente de entrar nos parlamentos, se trata do que é um parlamento, do que é um governo. Então, que a gente tem que denunciar as formas da indústria cultural, as formas, como Marx falava, de forma Estado, e não só se contentar de ter alguns de nós lá dentro. Se trata de discutir o que é esse dentro e o que é esse fora. E esse livro faz isso de uma maneira magistral, magistral.
Muito bem. Julian, a segunda pergunta que nós tradicionalmente fazemos no final das entrevistas costuma ser sobre um filme ou uma série que o nosso convidado gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Mas como este é um programa sobre teatro, eu vou fazer uma mudança nessa pergunta e vou pedir a você indicações de peças de teatro que você gostaria de recomendar e em que cidades elas estão em cartaz.
Olha só, então, tem uma que é fácil de ver. Assim, é fácil de ver para quem mora em São Paulo. Porque está no Teatro de Arena, que é um teatro histórico, né? Para quem não sabe, assim, o Teatro de Arena é esse teatrinho com, na época, 120 lugares, eu acho, e onde teve várias revoluções do teatro brasileiro. Assim, vários renascimentos do teatro brasileiro foram feitos no Teatro de Arena. E agora eles estão com um texto do meu pai, que chama Murro em Ponta de Faca, que é sobre o exílio. Meu pai falou assim, que o exílio dele nunca tinha terminado, que o exílio não era parênteses, era corte. E agora a gente tem a possibilidade, para quem é paulista, de ver essa peça sobre o início desse corte, sobre como não há volta do exílio. E eu quero dizer assim, que o grupo que está montando isso me reconciliou com o texto, porque eu não gostava tanto, assim, eu não achava um dos maiores textos. Mas esse grupo reescreveu um pouco o texto, assim, fez alguns cortes, e principalmente está atuando de uma maneira tão excepcional, de uma maneira tão coesa, de uma maneira tão perfeita, que eu acho que realmente vale muito, 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 muito a pena de ver isso. Assim. É quando a gente vê um grupo desses que a gente consegue se reconciliar um pouquinho com a humanidade, não só no sentido do que ela fez, mas do que ela é capaz de fazer. Quando a gente vê um grupo tão jovem, com tanto sangue no olho, capaz de segurar na unha, de fazer uma peça dessa, de montar tão bem, de extrair todas as possibilidades que aquele texto tem e de inventar outras, é que a gente fica com um pouquinho de esperança na humanidade. Porque se nessas condições a gente é capaz de criar tanta beleza, talvez a gente consiga fazer que essa beleza saia do palco e ganhe a vida em geral. Então, eu realmente recomendo de ver o Murro em Ponta de Faca, tanto pelo texto em si, do que pela essa galera que montou isso e que está... Dizer que está de parabéns seria pouco. Assim, é uma reconciliação temporária que seja com a possibilidade que a humanidade tem de sair dessa merda em que a gente está hoje. Outras mais difíceis de ver, assim, outra mais difícil de ver, porque são temporadas muito curtas, é o Revolução na América do Sul, assim, que está em temporadas curtíssimas. Isso também é um negócio que tem que ser discutido, que é como, às vezes, assim, tipo, não existe política de criação de público, porque uma peça vai um dia num lugar, outro dia numa outra cidade. Então, se você assistiu a peça, você amou a peça, você não tem como falar com teu amigo, com teu vizinho, com quem quer que seja, com teu colega na escola, assim, para assistir na peça amanhã, porque aconteceu a peça num dia e a peça vai embora. É, e essa peça é a Revolução na América do Sul, assim, que as próximas vezes que vão ser apresentadas é um dia só, no 9 do mês que vem, no 9 de maio, em Niterói, às 7 da noite, no Sesc Niterói, e em junho, no dia 5, às 7, acho que talvez seja bom colocar no chat, assim, para quem não conseguiu pegar, em Madureira, no Sesc Madureira. Revolução na América do Sul, assim, o que eu acabei de falar sobre o Murro em Ponta de Faca, eu poderia falar sobre esse grupo também. Eles pegaram uma peça que aí sim eu acho uma peça extraordinária do meu pai, muito, muito boa. É uma das melhores do meu pai, se não a melhor. Assim. É uma peça genial e eles conseguiram, além do mais, a façanha de melhorar o texto. Em que sentido? Assim? Que o texto foi escrito em 58, então tinha momentos assim, em que eu achava que era... que o texto estava desatualizado, de certa forma, defasado. Assim. O texto era extremamente crítico aos políticos profissionais, aos políticos, aos parlamentares. E fazer isso na cidade, montar esse texto na cidade onde Marielle Franco foi executada, eu achava muito complicado. Eles conseguiram reescrever o texto sem abrandar a crítica aos profissionais da política, que eu acho que tem que ser feita, mas sem generalizar a todos os profissionais da política, o que eu acho importante numa cidade onde deputados têm que andar com escolta e onde vereadoras são mortas, né? Vereadoras socialistas são mortas. Então, assim, tipo, eles conseguiram fazer isso. Também tinha uma outra cena em que meu pai colocava que o Zé da Silva, que é um personagem faminto, que quer comer, assim, é obcecado com a ideia de comer, porque ele está com fome, né? A ideia fixa dele é comer, assim, por causa que a barriga dele permanece vazia durante toda a peça. Ele quer entrar na cadeia, de qualquer modo, né? Porque na cadeia se come. E eu acho, assim, só que a cadeia de 58 não tem nada a ver com a cadeia de hoje. Assim. E isso de entrar na cadeia para poder comer, eu vi isso numa propaganda do Paulo Maluf, uma propaganda eleitoral do Paulo Maluf, que ele repegou aquela cena. Então a cena tinha ficado de direito, enquanto que era uma crítica ao cotidiano, depois virava uma crítica aos privilegiados que estão na cadeia e que comem todo dia. Então eles mudaram essa cena para mostrar a realidade de hoje, da superpopulação nas cadeias, da violência mais do que extrema que é o cotidiano das prisões nas cadeias. Então eles conseguiram melhorar o texto original, eu achei, e também são atores assim, de mão cheia, com quem eu vou ter o privilégio de trabalhar em poucos meses em outro texto do meu pai. Estou muito feliz com isso. Nesse texto, eu estou falando assim, eu não trabalhei nada, assim, não estou fazendo autoelogio, não. É num próximo texto que eu vou trabalhar com eles. Eu espero fazer com eles tão bem do que o que eles conseguiram fazer sozinhos antes. Então, essas seriam as duas peças que eu recomendo. Assim.
Mas, excelente. Assim, aí, o pessoal pode ver aí na tela... as datas, inclusive, e horários das peças recomendadas. Julian, eu queria agradecer muito por essa entrevista, que foi bastante agradável, né, e que fomentou um necessário debate sobre o passado e o presente também do teatro brasileiro, né, e resgatou também um pouco da memória aí do Augusto Boal, um dos nossos maiores dramaturgos, né, do Brasil e com, né, repercussão mundial. E, ademais, imagino que os nossos espectadores também ficaram bastante satisfeitos, porque aqui, pelo menos no chat, a gente conseguiu ver muitos comentários positivos. Então, muito obrigado pela sua participação aí na nossa entrevista.
Eu que agradeço, assim, eu espero que isso sirva de ponte, enfim, só para acabar, assim, tipo, porque é uma obsessão minha, realmente. Assim, essas duas catástrofes, essas duas cavalgaduras do apocalipse que estão chegando na nossa cara... o retorno do autoritarismo, o retorno do fascismo e a catástrofe climática nos demandam novas práticas. E essas práticas elas têm que ser encontradas dentro do teatro em novos jeitos de representar a opressão, assim, em novos jeitos de organizar as pessoas através do teatro, mas elas têm que ser encontradas em todas as maneiras, não só o teatro. Eu acho que a Opera Mundi, ao fazer eventos públicos, esses eventos presenciais, também está tentando descobrir novos modos de organizar as pessoas. E isso tem que ser uma reflexão e uma prática constante nossa, porque é uma reflexão e uma prática constante do outro lado. E se a gente quer estar à altura dos desafios, a gente tem que estar à altura das questões que nos são postas, e essas questões são urgentes. E eu espero que um pouco que seja esse debate tenha servido para isso. Muito obrigado, então, por tudo.
Obrigado, Julián. A Marciana Borges de Freitas fez um comentário excelente para terminar a entrevista. Ela diz: maravilhoso, a luta continua e tem representantes. Aqui, muito obrigado, então, Julián. Obrigado a vocês que participaram, né, da nossa entrevista. Né, a gente fica por aqui, agradecendo aí novamente ao Julián, a todos vocês que assistiram o programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal também de Opera Mundi. Vocês são as pessoas que fazem com que o nosso trabalho continue sendo possível, né? Sem vocês, esse trabalho certamente não faria sentido. Um grande abraço e até o próximo programa.
Olá, quero contar sobre um novo programa que Opera Mundi está lançando, Café com História, uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na Livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema: a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Opera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês. Inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá!